Boa tarde a todos, senhores deputados aqui presentes e os que nos encontram via videoconferência. Eu creio que a senhora, a doutora Maria José Silva, estará a ouvir-nos.
Sim, perfeitamente.
Muito boa tarde.
Boa tarde.
Antes de mais, agradeço a sua presença enquanto primeira peticionária desta petição. Eu vou, aqui nesta intervenção, que lhe vou dar já a palavra a seguir, tem entre 8 a 10 minutos para fazer uma exposição da petição contra a barragem Val das Botas no Rio Alva, que é aqui trazida e que a senhora peticionária irá apresentar. E depois seguirão as rondas de intervenção.
Muito bem.
Para os deputados dos vários grupos parlamentares que quiserem intervir. E depois, no final, portanto, a doutora Maria José terá novamente a palavra para responder algumas das questões que lhe possam ser colocadas e para fazer uma breve conclusão. Portanto, eu passo-lhe já de seguida a palavra, doutora Maria José.
Muito obrigada e mais uma vez também da minha parte, muito obrigada pela oportunidade que me é dada. E então, sem mais demoras, eu peço permissão para partilhar uma apresentação, passa a redundância, em PowerPoint que fiz, de modo a tornar esta apresentação um pouco menos maçuda e mais ilustrativa, uma vez que estamos perante um assunto de natureza e, portanto, se calhar pode ser benéfico. Então, se me for permitido, eu passava a partilhar esta apresentação.
Com certeza.
Ok, penso que esteja já visível. Está?
Sim, está visível,
Ok,
sim. Pode prosseguir. Muito obrigada.
pronto. Então, esta minha apresentação divide-se aqui em duas partes. A primeira parte com a contextualização do projeto em si e a segunda parte relativa à representatividade desta petição que aqui apresentamos. Esta instalação, portanto, da pequena central hidroelétrica de Val das Botas pretende instalar-se na zona centro do país, no Rio Alva, afluente do Mondego, ilustrado aqui nesta carta. E este processo começa com o Decreto-Lei 126/2010, que atribui concursos de atribuição de concessões para exploração de pequenas infraestruturas hidroelétricas por prazo de 45 anos, diante do pagamento ao Estado uma contrapartida. A tarifa média contratualizada foi de 95 euros por metro quadrado hora, vigorar por 25 anos, para um prazo de 45 anos de concessão. Em 2010 foi assinado o contrato de implementação desta mini hídrica com a empresa Explicote por 800 mil euros. A declaração de impacto ambiental foi declarada favorável, condicionada em março de 2013, foi válida até março de 2017. Foi pedida uma prorrogação desta declaração e foi concedida em 2017, concedida até ao passado dia 7 de março de 2021. Segundo o estudo, a potência a instalar será de 1,9 megawatts, o nível pleno de armazenamento de 169 metros e o nível máximo de cheia de 171 metros e meio. Estes valores são importantes porque depois vamos ver um bocadinho mais à frente que são incompatíveis com estruturas já existentes e que se dizem não irem ser submersas. E os impactos negativos principais a sublinhar são identificados pelo próprio estudo de impacto ambiental. São eles ao nível dos recursos hídricos e da qualidade da água, com alteração do regime hidrológico, com alteração do tipo de caudal, que deixa de ser selvagem. Ao nível da ecologia, este projeto tem impactos significativos, principalmente sobre a fauna, uma vez que deixa de haver conectividade fluvial. Por outro lado, existe uma desmatação e desarborização prevista de um corredor com cerca de 3,5 km, a destruição da galeria ripícola, alteração e destruição dos habitats de abrigo, alimentação e reprodução da fauna e, por outro lado, também proliferação de espécies invasoras e desaparecimento das espécies autóctones. Quanto ao património, A construção de um paredão de quase 14 metros implica a destruição de 11 elementos patrimoniais, principalmente antigas estruturas mojeiras que integram esta uma paisagem cultural antiga. Alguns destes elementos são atrações turísticas para alojamentos rurais que existem ali na zona. Outros fatores negativos têm principalmente a ver com o facto de desta mina hídrica apresentar um contributo muito residual naquilo que são os objetivos nacionais para a diminuição da dependência de energias fósseis. A produção elétrica que vai gerar prevista corresponde a menos de metade de uma só turbina eólica, e a rentabilidade deste projeto é negativa. Vai onerar o erário público a favor do investidor privado, uma vez que o preço contratualizado foi de 95 euros e o preço atual é de 40 euros a megawatt hora. Por outro lado, ele não contempla a criação de quaisquer postos de trabalho, nem na fase de construção, nem na fase de exploração. A albufeira criada não tem condições para aproveitamento desportivo ou turístico devido à instabilidade do caudal. As praias fluviais que existem a Jusante, Sescarias e a Ronqueira, esta no concelho de Tábua, estarão sempre dependentes do caudal desta barragem. E a praia fluvial de Coja, a Montante, que é distinguida com a bandeira azul, seria afetada durante o verão e durante o resto do ano seria submersa. Por outro lado, as alterações ao nível do clima influenciam também a agricultura, em especial a produção de azeite, assim como cerca de 40 espécies de animais identificadas no próprio estudo, serão diretamente afetadas. Mais fatores negativos do projeto. O próprio estudo foi elaborado há quase 10 anos, pelo que os seus pressupostos estão, nesta altura, completamente ultrapassados e caducados. Mas ele foi objeto de uma prorrogação em 2017 e, à luz da lei, do Decreto-Lei 51B de 2013, no seu artigo 24, este prolongamento não pode ser repetido, uma vez que as condições em que o estudo ocorreu em 2012 não se verificam agora de todo. Depois disso, tivemos os incêndios de 2017, enxurradas de 2019 e o próprio decorrer de 10 anos de alterações no tecido ambiental e social implicam que este estudo já não é de forma nenhuma válido. Contactos institucionais feitos, quer por todos estes peticionários, quer por outras entidades, foram feitos apelos aos partidos políticos, ao governo, aos partidos políticos com representação na Assembleia da República, ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Presidente da República, associações como a Quercus, a Geota, a Associação Zero, durante os anos 2019 e 2020. Foram dirigidas questões ao Ministério do Ambiente pelo PSD, pelo Bloco de Esquerda e pelos Verdes. As próprias autarquias fizeram contactos e expressaram suas apreensões ao Sr. Ministro do Ambiente e à Sra. Ministra da Coesão Territorial, desde 2012 até hoje, e as respostas que obtivemos, que não implica, que este projeto não implica a destruição da praia fluvial de Coja, consideramos que são insuficientes e mesmo assim pouco clarificados. Quanto à representatividade desta petição, ela aparece no seguimento de movimentos cívicos contra a instalação desta estrutura desde 2012. Ela é subpartidária, independente, consensual e global. Ela reflete o posicionamento da Câmara Municipal de Arganil no seu coletivo, com unanimidade, tanto em 2012 como em 2020, de todas as freguesias afetadas, da Assembleia Municipal, dos agentes económicos, que se expressam veemente e incondicionalmente. A petição e os seus argumentos foram amplamente difundidos, amplificados e divulgados através de vários canais, pela imprensa e rádios locais e regionais, pelas redes sociais, através de comunicados e moções. As conclusões que podemos tirar é que o sentimento geral é que este é um projeto desastroso em termos sociais e ambientais, é perfeitamente substituível. Após os incêndios de 2017, uma calamidade que alterou completamente a paisagem, a fauna e a flora, houve um agravamento das condições socioeconómicas gerais nestas zonas. Este consideramos que é um clássico exemplo da venda ao desbarato do património natural. É um negócio ruinoso para o próprio Estado e existem alternativas. Estas foram sugeridas oficialmente, pelas autarquias, por exemplo, a instalação de um parque fotovoltaico em terrenos públicos contíguos. A petição e a causa em si são um reflexo da apreensão de toda uma comunidade e ela representa uma ameaça e uma afronta incompreensível para este território que já é tão afetado pela desertificação. Eu partilho apenas algumas fotografias que mostram as incongruências deste projeto. Nestas fotografias vê-se o nível de cota máxima indicada pelo estudo de impacto ambiental e aquilo que na realidade isso representa. E estas fotografias são da tal praia fluvial de Coja, distinguida com bandeira azul. Aqui temos uma simulação do nível das águas, como ficará 8 meses por ano. A seguir temos uma simulação do próprio local de implantação desta mini hídrica, no antes e no que seria o depois. Temos os locais, algumas fotografias de locais a submergir, tiradas há poucos dias. São estes locais que ficarão inteiramente destruídos e submersos. E temos evidências de algumas ações realizadas, quer com a própria petição, quer com as conferências de imprensa e comunicados das autarquias, quer com ações e visitas ao local por parte de alguns deputados, senhores deputados, e algumas associações ambientalistas. E pronto, muito obrigada. Para já é só. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Obrigada.
Agora não sei se haverá algum deputado que queira intervir. Doutor, sim, deputado Paulo Leitão, por favor.
Muito obrigado, Sra. Relatora. Cumprimentar a Sra. Maria José Silva, que na sua pessoa cumprimento todos os peticionários. Eu, como tive a oportunidade, em conjunto com os meus colegas do Grupo Parlamentar, deputados do PSD, de visitar e de me inteirar desta problemática, do que é que está em causa, e dos graves danos que poderão estar aqui em causa e dos prejuízos para as populações. Estamos perante, na altura, um procedimento concursal e um contrato, na altura do tempo do governo liderado pelo engenheiro José Sócrates, em que era notório que o país necessitava de receitas. E aqui, dado o valor de encaixe monetário para os cofres do Estado e dado a tarifa que foi fixada, percebemos a priori que o importante, e tendo como base que o Estado é uma pessoa de bem e deverá cumprir os seus contratos, que o importante é aferir, e por isso é que formulamos uma pergunta ao Sr. Ministro, de aferir com um grau de rigor possível os ganhos de um lado e as mais-valias de um lado de um prato da balança e do outro lado exatamente aquilo que são os prejuízos que vêm bem espelhados na declaração de impacto ambiental. E, portanto, posto isto, o que se pretendia e aquilo que defendemos, e esta nota a deixar aos peticionários, é que, mantendo esta premissa que o Estado é uma pessoa de bem, deve ser avaliada à data de hoje e, no fundo, estes dois pratos da balança de se a construção à data de hoje desta mini hídrica se traz essa rentabilidade que foi anunciada às populações e anunciada a todos, versus aquilo que são os fortes impactos negativos que são perfectíveis de ver na descrição da Declaração de Impacto Ambiental e na apresentação que nos foi aqui efetuada. Portanto, não irei questionar, fazer aqui um conjunto de perguntas que, amavelmente, na visita que tive ao local, tive a oportunidade de serem esclarecidos no que concerne ao impacto no vale, ao património existente que ficará submerso e, principalmente, àquilo que foi bem visível na apresentação que foi aqui apresentada, do impacto na praia fluvial de Coja, que até é uma praia conhecida e visitada não só por portugueses, também por muitos estrangeiros. A questão que eu perguntava aos peticionários e deixava esta questão é se entendem ou não entendem que deveria ser feita à data de hoje esta avaliação rigorosa e, conforme transmitiu que a autarquia defendeu até a troca deste empreendimento por instalação de uma torre eólica, não deveria, a bem das populações, vou concluir, a bem das populações e a bem deste território que eu tenho o privilégio de conhecer, ser feita esta avaliação à data de hoje, custo-benefício, se compensa ou não compensa, se os prejuízos não serão certamente superior àquilo que são os benefícios e à receita que o Estado recolheu. Tenho dito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora temos inscrito também o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda. Penso que será por videoconferência. Não sei se nos estará a ouvir.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e boa tarde.
Muito obrigado, agradeço-lhe.
Por favor, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quero cumprimentar, naturalmente, quem representa aqui os peticionários e cumprimentar também as senhoras e senhores deputados que estejam presentes. Serei muito breve. Agradeço desde logo a exposição inicial, que é muito clarificadora, que reitera, digamos, o essencial deste processo. E que nos mostra, até do ponto de vista visual, justamente o que é que está em causa e, digamos, o risco que existe em função da eventual construção deste empreendimento. Eu creio que está tudo claro. A única questão que queria colocar é esta. Como foi dito na apresentação, o Bloco de Esquerda foi uma das forças políticas que entendeu fazer uma pergunta ao Governo, e justamente mostrando como o risco, digamos, de corrente desta construção era um risco grande de vários pontos de vista, que aliás foram sublinhados na apresentação. Essa pergunta foi endereçada ao Governo faz agora mais coisa, menos coisa, um ano. Foi depois respondida em termos, enfim, com uma lógica, digamos, técnica de legitimação da construção do empreendimento, mas a pergunta é se, entretanto, nestes últimos meses, designadamente, houve algum desenvolvimento que entendam ser particularmente relevante para que a nossa informação se mantenha atualizada e a nossa capacidade de intervenção sobre este assunto se mantenha também, enfim, dentro daquilo que são as informações disponíveis. E era basicamente esta a questão que queria colocar. Portanto, que desenvolvimentos é que, entretanto, nos últimos tempos, aconteceram que possam, digamos, ser relevantes para a nossa intervenção? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora passaria, uma vez que não há mais inscrições, eu passaria novamente a palavra à doutora Maria José Silva para responder e para dizer uma ou outra consideração que acha pertinente. Muito obrigada.
Eu só gostaria de perguntar se ele continua a partilhar o... Pronto, é que eu achava aqui que estava a partilhar ainda o ecrã e não era esse o objetivo. Já não estou a partilhar, pois não?
Não está.
Muito bem. Pronto, então, muito obrigada pela participação de todos. Eu começava por...
Doutora Maria José, eu peço desculpa, mas não tem imagem. Desligou a imagem, peço desculpa.
Ah, e agora?
Agora já está, muito obrigada.
Peço desculpa. Então, dizia, eu começo por agradecer a participação de todos os senhores deputados e principalmente o interesse manifestado por todos nesta nossa questão e realmente sublinhar que para nós este tipo de iniciativas refletem aquilo que nós entendemos ser um verdadeiro exercício de cidadania e ficamos muito gratos por isso. Passando às questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Leitão e relativamente às alternativas propostas, realmente o facto de existirem nas imediações terrenos públicos facilita um pouco a questão. E na altura, e mesmo depois, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Arganil propôs ao Sr. Ministro do Ambiente e também à Sra. Ministra da Coesão Territorial que fosse proposta, por sua vez, à empresa concessionária a instalação de um parque fotovoltaico naquela região, que para quem conhece o local, está muito próximo das linhas de alta tensão existentes e, portanto, para a empresa em si, que, volto a sublinhar, não é uma empresa de instalação nem de exploração de barragens, é uma empresa de investimentos imobiliários. Acreditamos que esta empresa, a Explicot, iria subconcessionar, subentregar esta exploração a uma outra. Portanto, para esta empresa seria um pouco indiferente construir uma barragem ou instalar um parque fotovoltaico. Para o território faria toda a diferença. Esta alternativa foi, como disse, sugerida oficialmente, mas não teve qualquer resposta. Aliás, quer o município, quer a junta de freguesia, quer os próprios peticionários, ninguém nunca foi contactado após todas estas tomadas de posição pela própria empresa que ganhou este concurso. Quanto ao facto de realmente o Estado ser uma pessoa de bem, logicamente que sim, logicamente que nós compreendemos que o Estado não pode perder aqui aquilo que pagou à empresa, que foram 800 mil euros, mas acreditamos sinceramente que existirão algumas alternativas que serão até menos onerosas para o próprio Estado do que este negócio que, à luz dos números que temos e à luz dos custos atuais, seria desastroso do ponto de vista financeiro, muito pouco interessante para o Estado em si. Passando depois às questões levantadas pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, realmente o Bloco de Esquerda fez algumas questões ao Governo, na altura, que foram respondidas, da maneira que eu disse e da maneira que o Sr. Deputado também referiu. Após estas questões, não houve nenhum desenvolvimento, a não ser o facto, que não é de menos importância, da declaração de impacto ambiental ter perdido a sua validade, mesmo depois da prorrogação, no passado dia 7 de março. Isto significa que neste momento, a não ser que exista, e pensamos que houve, ou sabemos que houve um pedido de prolongamento, deste prazo por parte da empresa, não poderá, na verdade, existir qualquer instalação. Nós esperamos muito que, esta autorização de mais um prolongamento não seja, aceite, até porque ela é contrária àquilo que diz o tal decreto-lei de 2013, que esclarece os termos em que as prorrogações de declaração de impacto ambiental podem ser concedidas. E uma delas é que não tenha havido alteração ao ambiente, nem tenha havido alteração ao tecido económico ou social da zona desde o primeiro estudo. Volto a referir que o primeiro estudo é de 2012. Nós estamos em 2021 e tivemos. No meio deste, durante este tempo todo, tivemos a principal calamidade da nossa região, os incêndios de 2017, que, como eu digo, alteraram por completo a paisagem e os recursos existentes. É uma região com poucos recursos naturais, e a natureza é, sem dúvida, um dos últimos redutos que podem apresentar algum incentivo às populações e àqueles que nos querem visitar de voltar. Seria uma machadada muito, muito grande a instalação desta barragem, porque ela na verdade não apresenta quaisquer benefícios, quer para o território, quer mesmo para o próprio governo que na altura lançou este concurso. Portanto, ainda em resposta ao Senhor Deputado José Manuel Pureza, não houve mais nenhum esclarecimento por parte do governo, quer às autarquias, quer aos peticionários. Muito obrigada.
Doutora Maria José, antes de terminar, só dar-lhe aqui duas notinhas. Relativamente, uma, porque estou aqui na qualidade de deputada pelo Partido Socialista e, portanto, relativamente a isso, dizer que o Grupo Parlamentar do PS toma boa nota daquilo que aqui nos trouxe hoje e que estamos sensíveis a toda esta questão. Depois também poderei dizer que estou aqui enquanto deputada do Partido Socialista eleita pelo Círculo Eleitoral de Coimbra e, portanto, aí a nossa posição chega a ser um bocadinho mais concreta. Ou seja, eu atrevo-me a dizer que o grupo parlamentar, peço desculpa, portanto, os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Coimbra estão, portanto, também solidários e não subscrevem de todo este investimento. E isto não é nada de novo, porque também já em 2010 e 2012, quando surgiu este projeto da mini hídrica, a posição do PS local também foi nesse sentido, nomeadamente os anteriores vereadores, os anteriores da Assembleia Municipal, das Juntas de Freguesia, nomeadamente de Sacarias, portanto todos eles tiveram esse posicionamento de estarem contra este investimento. E agora, para finalizar, também enquanto deputada relatora, tenho a dizer que, portanto, esta petição será submetida à comissão, portanto, até porque, atendendo ao número de assinaturas, a comissão terá que apreciar a presente petição num prazo de 60 dias a contar da data da reunião, e depois será feito um debate que deverá ocorrer também em comissão, logo a seguir à apresentação do respectivo relatório final, portanto, dando assim prosseguimento a toda esta questão que se prende com esta petição. Também pedi à doutora Maria José para nos facilitar aqui também o trabalho dos deputados que estão aqui envolvidos nesta temática, que nos pudesse enviar, por favor, toda a documentação, nomeadamente estes PowerPoints que hoje aqui nos mostrou, e mais qualquer outra documentação que entenda relevante para nós também podermos analisar.
Muito bem.
E pronto, e é tudo. Muito obrigada. Mais uma vez agradeço a sua presença. E trataremos do assunto como é devido. Muito obrigada. Boa tarde.
Muito obrigada também pela oportunidade e assim farei. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada.